Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 6 de novembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Amazon, que está perto de escolher a cidade onde ela vai abrir a segunda sede lá nos Estados Unidos. A definição dessa cidade vem depois de uma espécie de concorrência que a Amazon abriu lá nos Estados Unidos e no Canadá, e nessa concorrência a Amazon pediu para as cidades fazerem ofertas tentando convencer a Amazon, né, a poder abrir a segunda sede por lá. Aí agora, tanto o Wall Street Journal quanto o Washington Post falaram que a Amazon está bem perto de escolher a cidade de Crystal City, no estado da Virgínia, para abrir essa segunda sede, mas pode ser que aconteça um empate aí nessa disputa. Isso porque a Amazon também está negociando bem forte lá com a cidade de Austin, no Texas, sobre a abertura aí dessa segunda sede, e pode até ser, né, que a empresa resolva dividir as operações da segunda sede entre duas cidades, ao invés de abrir essa segunda sede numa cidade só. E ainda sobre a Amazon, ela anunciou o fim do valor mínimo de $25 em compras para dar frete grátis lá nas compras de Natal nos Estados Unidos. E isso quer dizer que se você estiver nos Estados Unidos, né, perto do Natal e quiser comprar alguma coisa na Amazon, provavelmente essa compra aí vai sair com entrega de graça, mesmo que ela seja abaixo lá do valor de $25. A Amazon explicou, né, que essa promoção já tá valendo e vai ficar em vigor até o dia que ela não conseguir mais garantir entrega até o dia lá de Natal, né, que é dia 25 de dezembro, óbvio. Bom, e ainda mais ou menos sobre esse assunto, ontem a Amazon também lançou o Amazon Day, que é um sistema que vai deixar a pessoa escolher que dia da semana que ela prefere lá receber as entregas das coisas que ela compra no site. Nesse primeiro momento, a Amazon Day só está disponível, claro, né, para clientes Amazon Prime, e ainda assim, por enquanto, pelo menos ela falou que vai funcionar só na base do convite, ou seja, se você for convidado, você entra, você não tem que esperar mais um pouquinho. E por último, sobre a Amazon, ontem ela inaugurou mais uma loja que só vende produtos com pelo menos 4 estrelas e avaliações lá no site dela. Essa nova loja também fica em Berkeley, na Califórnia, fazendo dela a segunda vez que a Amazon abre uma loja dessas na Baía de São Francisco, né, a tempo das compras do Natal. Bom, e agora o assunto é a Uber, que pediu permissão para voltar a testar carros autônomos em vias públicas no estado da Pensilvânia. Isso vem pouco mais de 6 meses depois de um carro autônomo da Uber ter causado um acidente fatal no estado americano do Arizona, e na época a Uber até congelou lá os testes em vias públicas à frente de uma proibição que chegou em alguns estados. Aí agora ela publicou de forma voluntária um relatório de segurança, e junto desse relatório aproveitou para pedir permissão para voltar a operar com testes lá no estado da Pensilvânia. A Uber falou que vai passar a testar os carros autônomos com 2 funcionários lá dentro ao invés de 1, vai habilitar o sistema de freio automático, né, que estava desligado lá no dia do acidente fatal, e falou também que vai redobrar os esforços de monitoramento para conseguir acompanhar o pessoal, né, enquanto faz os testes lá nas ruas. Ela falou também que adotou lá um sistema de monitoramento em tempo real e também melhorou o treinamento dos motoristas, e por fim prometeu também que vai impor limites para o tempo de teste para o pessoal estar descansado, né, enquanto estiver atrás do volante acompanhando o trajeto autônomo lá dos carros. Bom, e ainda sobre empresas de transporte, a Tesla foi intimada pelo órgão americano SEC para depor em mais uma investigação, né, sobre o atraso da linha de produção dos carros Model 3. O que rola é que, para variar, né, a Tesla produziu uma quantidade muito menor de carros do que ela tinha prometido inicialmente, e agora ela está sendo investigada, né, para descobrir se ela mentiu para os acionistas ou se errou feio só na hora de projetar essa produção. Dia desses eu até comentei, né, que o Departamento de Justiça americano queria saber mais aí sobre esse caso, o FBI também estava de olho nisso aí, e agora pintou essa terceira investigação, né, aberta aí pelo SEC, que também quer saber se a Tesla não sabe mentir direito ou se não sabe contar direito. Bom, e agora o assunto é a Spotify, que anunciou um programa lá de recompra das ações da empresa. O Spotify falou que pretende gastar até $1 bilhão para recomprar as ações da empresa, e disse que esse programa de recompras vai ficar em vigor até o dia 21 de abril de 2021. O anúncio dessa manobra vem dias depois, né, das ações do Spotify terem caído lá bastante, inclusive como resultado da divulgação do relatório fiscal da empresa, e com essa recompra o Spotify espera conseguir aumentar um pouquinho o valor das ações, porque vai ter menos para comprar lá no mercado financeiro. Aí, comentando essa decisão, o Spotify falou que esse programa aí de recompra vai ser executado de uma forma responsável para não atrapalhar os planos lá e gastos também, investimentos da empresa no longo prazo lá para continuar evoluindo a plataforma. E enquanto isso, no mundo dos jogos, a Blizzard anunciou que vai lançar uma versão do jogo Diablo tanto pro iOS quanto pro Android. Essa versão do jogo vai se chamar Diablo Immortal e vai adotar o formato lá de RPG multiplayer online, né, que a pessoa joga com todo mundo na internet e não joga sozinha lá no formato campanha. Isso quer dizer que a pessoa só vai conseguir jogar se estiver conectada na internet, e essa ideia como um todo tá sendo bastante criticada pelo pessoal que é fã lá do Diablo mais tradicional, né? Aliás, essa reação negativa bem forte, né, chegou a surpreender o pessoal da Blizzard, que falou que até esperava um pouco de rejeição, mas não nesse nível que ele está enfrentando, mas ainda assim, né, o lançamento do jogo segue confirmado, apesar de não ter uma data certa ainda para o lançamento, nem para o iOS nem para o Android. Tudo que a Blizzard fez até agora foi liberar um alerta lá de lançamento na Play Store e também um trailer do gameplay do jogo, e como sempre, né, se você quiser dar uma espiada, o link está aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre o Google, que confirmou que fez uma parceria meio polêmica lá com a iRobot, que faz aqueles aspiradores robóticos redondinhos, né, que varre automaticamente a casa do usuário. O que rola é que os aspiradores da iRobot faziam um mapa da casa do usuário pra conseguir varrer tudo direito, e aí agora, né, a iRobot vai começar a compartilhar esses mapas aí da casa do pessoal com o Google, pro Google evoluir o projeto, né, que eles têm lá de ecossistema conectado doméstico, né, de internet das coisas. As empresas falaram que esse compartilhamento é opcional e nunca vai ser usado pra fins publicitários, mas ainda assim, claro, né, que o pessoal tá incomodado porque não gostou dessa relação entre a iRobot e o Google. Essa rejeição aconteceu em especial pros donos lá do modelo i7 Plus dos aspiradores, né, que tem uma câmera conectada pra mapear os cômodos da casa, mas tanto a iRobot quanto o Google falaram, né, que todo o dado vai ser compartilhado de forma responsável e vai ser usado para um bem maior, né, que é ajudar a evoluir o mercado de casas conectadas como um todo. E enquanto isso, no Twitter, a rede anunciou o banimento de 10 mil contas que estavam tentando fraudar as eleições americanas. Essas contas se passavam por pessoas de verdade, né, que diziam ser democratas e diziam, por exemplo, né, que era pra homem não votar nas eleições, que ia diminuir o poder lá do voto feminino como um todo. O Twitter falou que essas contas foram removidas entre setembro e outubro e comentou também que a intenção delas era atrapalhar as eleições do meio de mandato que estão rolando agora lá nos Estados Unidos. O Twitter não quis divulgar publicamente, né, quem tá por trás desses ataques, mas eles falaram que essas contas foram removidas depois que elas foram sinalizadas pelo próprio partido lá, Democrata dos Estados Unidos. E ainda sobre redes sociais, o Facebook anunciou que tá abrindo umas lojas físicas nos Estados Unidos para vender produtos que fazem sucesso lá nos anúncios do Instagram e do próprio Facebook. A rede falou que essas pop-up stores, né, vão abrir em cidades tipo Las Vegas, Los Angeles, São Francisco, Seattle e Nova York, e vão servir pro pessoal poder comprar umas coisas bacanas, né, criativas lá, que fazem sucesso a tempo do Natal, né, para poder dar para os familiares, para os amigos, coisa desse tipo. Se você quiser saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e agora o assunto é a Samsung e o telefone dobrável, né, que ela falou aí faz um tempo já que vai anunciar amanhã na conferência voltada para desenvolvedores. A Samsung já vem fazendo um mistério aí faz um tempo a respeito desse celular e no fim de semana ela até trocou lá a foto do avatar no Twitter, no Facebook também, por uma versão do logotipo que é dobrada lá, com referência óbvia, né, ao telefone que ela tá para anunciar. Aí eis que ontem um site coreano chamado The Bell falou que teve acesso a algumas specs a respeito do celular e comentou, né, que ele vai contar com duas telas OLED, sendo uma de 7,3 polegadas, que é a principal, que a pessoa consegue dobrar, e uma secundária de 4,6 para a pessoa usar com o telefone lá quando tiver dobrado. O jornal falou ainda que a tela principal do celular vai ser formada por dois painéis com espaço pequenininho lá para não quebrar quando a pessoa dobrar o celular, e comentou também, né, que a produção deve começar agora em novembro para o lançamento acontecer lá para metade do ano que vem. Por fim, eles falaram que a Samsung pretende fabricar só umas 100 mil unidades aí do telefone por mês, né, para medir a fome do mercado, para ver se o pessoal compra ou não telefones que são dobráveis, para aí sim, né, se o negócio emplacar, poder lançar direito aí no próximo modelo, talvez pelo menos até o final do ano que vem. E enquanto isso, no mundo da Apple, as ações dela caíram de novo, né, uns 4% até o final do dia, porque a Nikkei falou que o iPhone XR não tá vendendo como a Apple esperava. A Nikkei falou que a Apple pediu lá pra Foxconn cortar em até 25% a fabricação dos iPhones XR, e aí, como sempre, né, mesmo só afetando aí o valor das ações da Apple, não quis nem comentar e nem negar essa informação. Bom, e ainda sobre iPhones, a Fast Company falou ontem que a Apple deve lançar o primeiro iPhone compatível com 5G no ano 2020. A Fast Company falou que agora que a Apple tá brigando com a Qualcomm, pode ser que ela use só a Intel como fornecedora lá dos chips 5G, mas tem uma chance que é meio pequena ainda, mas existe, né, da Apple usar a MediaTek como fornecedora secundária, pelo menos dos chips 5G. Isso porque os modems da Intel estão com uns problemas de inconsistências, né, tipo consumo elevado de bateria, também dificuldade para dissipar calor, então pode ser, né, que a Apple use a MediaTek como uma espécie de plano B se ainda não conseguir consertar esses problemas, né, de fabricação até o ano 2020. E por último sobre a Apple, encerrando o episódio de hoje, deixa eu comentar que ela soltou ontem no fim do dia o WatchOS 5.1. Esse update vem dias depois, né, da Apple ter soltado o 5.1 que travou lá os relógios de um pessoal, relógio série 4, ela teve que tirar correndo esse update do ar, e agora parece que tá sob controle, né, quem instalou o 5.1.1 não teve o relógio travado, então parece que tá tudo beleza, acho que você pode instalar. Agora, ao contrário do que eu falei na semana passada, o WatchOS 5.1 não trouxe o recurso lá de eletrocardiograma, né, que a Apple anunciou durante o lançamento do Apple Watch série 4, e dizem por aí, né, que isso deve chegar ainda nesse ano, mas não tá pronto ainda, então vamos esperar aí os próximos meses, o WatchOS 5.2 talvez, que aí sim ele vai chegar. Estou bem curioso para testar isso aí, inclusive. Isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Estado da Pensilvânia. Chegou notificação, vocês ouviram?